Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, Igreja do Avivamento. Olhe a pessoa do seu lado, ou fale a pessoa do seu lado e diga: Deus tem uma palavra de vida na sua direção essa manhã. Deus quer trazer a cada um de nós a experiência de nós nos robustecermos na nossa fé, na nossa esperança. Pode ir tomando o seu assento. E às vezes algumas pessoas dizem assim: ah, por que alguns milagres não aconteceram na minha vida? A gente não entende que a vida na fé, ela é uma construção. Você precisa aprender o beabá da fé. Você sabe que aluno que falta aula todo dia, ele não passa. Como é que você quer ler? Você é um analfabeto na fé, e aí você falta que só aula. Você vem para a escola, fica lá fora conversando, fica pelos corredores. Que nível de estudante você vai ser? Você sabe que a palavra discípulo significa aluno? Se você é discípulo de Jesus, talvez você pode ter tido uma vida acadêmica fantástica, talvez você tenha títulos aqui, você é uma pessoa extremamente competente, profissionalmente, mas aí quando chega para a ambiência da fé, você é a pessoa que leva a vida espiritual de uma maneira largada ou indiferente, e aí não se assusta porque que algumas coisas não acontecem como deveria. Semana passada nós estávamos falando aqui de Freud, né, que disse uma coisa muito engraçada. Ele não é nossa referência de fé nunca. Ele é uma referência técnica para as áreas emocionais, mas nunca de fé. Mas ele disse uma coisa muito certeira, que as pessoas passam a vida inteira trabalhando para fazer suas vidas ruins. Elas tomam decisões fracas, elas tomam decisões erradas, elas não fazem o que é para fazer, e crente é pior ainda, que sabe o que é para fazer e Deus faz o errado, e depois entra em crise emocional, porque é que eu estou vivendo essa pinóia, em outras palavras, né? Porque a gente tem umas atitudes, uma estupidez emocional, a gente às vezes é cegado pelas emoções não dirigidas, bem legais dentro da gente. E a gente não entende que às vezes vê os outros se dando bem, vê pessoas, vê famílias sendo abençoadas, vê casamento. Meu Deus, eu queria ter um casamento daquele jeito, eu queria que os meus filhos fossem daquele jeito. Meu Deus, como que aquele cara prosperou rápido? Como é que aquela mulher conseguiu, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, como é que aquele homem bronco é casado tão bem com aquela mulher? Meu Deus, ela é linda, simpática, inteligente e casou com aquele negócio. Mas aquele homem, aquele negócio, às vezes ele tem coisas dentro dele que você não sabe, e que ele faz, e ele se tornou. Às vezes ele pode ser um cacto lá fora, mas ele é um marido fantástico dentro do casamento, dentro da conjugalidade, na vida familiar. Então tem coisas da nossa vida que nós temos que aprender a fazer e crescer. E aqui Deus vai colocar situações nas nossas vidas para nós crescermos espiritualmente. Eu posso ouvir amém? Todos os desafios que nós passamos na vida, Deus sempre vai utilizar esses desafios para desenvolver músculos espirituais na nossa vida. Você sabe que uma pessoa raquítica, ela adoece muito rápido. Você sabe que um adulto sem músculos, ele tem sempre o seu sistema imunológico mais baixo. Você sabe que se você não tiver músculo, você tiver acima de 30 anos, se você tem poucos músculos, você tem a sua saúde no futuro mais comprometida ainda. A sua musculatura vai sustentar seus ossos. E se você não tiver musculatura adequada, você vai entrar, você vai comprometer todo um sistema. Se você é sedentário, você vai ter problemas na sua saúde de maneira geral. Por que que a pandemia pegou tantas pessoas, muitas pessoas doentes? Por que que os Estados Unidos foi campeão de mortes no mundo? Porque o americano é extremamente sedentário, come mal, vive mal e morre logo. O sonho, o American Dream, né, o sonho americano era mais importante do que o cuidado com a saúde. Então, às vezes as pessoas cuidam de uma coisa e esquecem da outra. E quando esse texto, a gente vê ele falando abatido, mas não destruído, perplexos. Vamos ver o texto aí. Paulo vai dizendo assim, em tudo, gente, a gente é atribulado. Por exemplo, quem está passando uma tribulação nesse momento, levante a sua mão, Senhor. Poxa, eu estou tribulado. Olha, eu vim para cá hoje, você está em casa ouvindo, meu Deus do céu. Se eu pudesse... Tem gente que até tem situações, olha, se eu tivesse uma arma naquela hora. Olha, se eu pudesse. Olha, eu estou vivendo uma situação que parece que eu estou dentro de um sonho. Né? Então a gente, às vezes, tem níveis de tribulações. Quando você está muito angustiado, quando tem pressão no trabalho, pressão em casa, pressão nas finanças, as contas vão tumultuando, aquilo dá uma tribulada, assim que você, às vezes, meu Deus do céu, deixa eu sair um pouco, e é bom sair para espairecer, não tenho nem para onde sair. A sua saída é oração, porque a oração, ela alivia a nossa alma. Diga amém. A oração faz bem para a sua alma. Diga, a oração faz bem para a minha alma. Agora diga isso para a pessoa do seu lado, mesmo que você não conheça ela, diga, olha, oração faz bem para a sua alma, oração faz bem para você. Mas Paulo volta para o texto, ele diz assim, em tudo a gente é tribulado, aí diz, porém não angustiado. Como eu vou ser atribulado e não vou ficar angustiado? Imagina aí, você é empresário, empreendedor, a pressão lá, a tribulação em cima, seu nome, seu título, suas terras, sei lá o quê, dá para cortar o pescoço. Ele diz assim, tudo, mas não angustiado. Olha, tem pressão. Então ele está dizendo assim, é possível eu ser atribulado, mas eu vou me guardar de tal maneira que eu não vou entrar na angústia, porque entrar na angústia é uma opção. Viver angustiado é uma opção sua. Você escolhe viver angustiado. Você escolhe pegar a tribulação, ela vem com um bônus da angústia. É uma escolha sua. Não, estou angustiado, eu estou... Mas mude o canal. Eu me autodisciplino assim, eu tenho que mudar de sintonia. Eu tenho que mudar de sintonia. Não, eu não posso ficar assim, deixa eu mudar a sintonia. É o cérebro que vai te comandar nisso. Você não precisa nem ter, me desculpe, não me entenda mal, nem precisa ter o Espírito Santo. Porque isso não é uma decisão do Espírito Santo, é uma decisão sua. Eu decido navegar na minha angústia. Eu decido sofrer. Ai, mas é maior que eu. Não é não. Você que é muito emocional, você vai ter que se reeducar emocionalmente. Diga amém. Eu estou muito chateado. Aí passo o dia todo com aquela chateação. Você está lasquevu de cacerole. Porque dizer se lascado é feio. Então deixa eu falar num francês horroroso. Gente, você que gosta de segurar o rancor, estou com raiva, 3 dias. Tu tá tomando veneno, tu vai morrer mais cedo. E se você é mulher raivosa, suas rugas vão crescer o pé de galinha, você vai ter uma granja na sua cara. Você que fica com raiva do seu marido, você vai ter granjas. Você vai se lembrar, cada hora que você passar um creme na sua cara, que você tá com aquela raiva, não, eu tenho que tirar esse negócio do meu coração. Quantos anos você tem? 30. Meu Deus, parece que tem... Por quê? Você acha? Não, parece que tem 50. Às vezes a gente está tão angustiado que a nossa... Lembra que a Bíblia diz, um coração alegre aformoseia o rosto. Vou dizer de novo, você que luta com a beleza, contra a beleza. Provérbios diz, e Provérbios é livro de sabedoria. Quando você repousa na angústia, na raiva, no ódio, no ciúme... Ataque ela, eu vou matar aquela égua se ela me ligar de novo querendo meu marido. Não, Deus diz assim, coração alegre deixa você mais linda, deixa você mais lindo. Amém? É. Mas quando você é guiado por suas emoções, eu não consigo, é porque é o seu cérebro que tem controle sobre você. A Bíblia diz assim, a alegria é fruto do Espírito. É algo que eu cultivo. Fruto, você planta, você rega, ele vai crescer pequenininho. É algo que você vai ter que... Você pode ter sido uma pessoa que sofreu muito, você é uma pessoa amarga, ou você é muito séria, você não gosta de muita brincadeira. Não gosta de muita brincadeira, não. As pessoas, quando falam com você, elas falam com limites, porque você é uma pessoa que teve limites com isso. Aí você sabe, eu tenho que desenvolver alegria na minha vida. Às vezes Deus te deu tantas razões para você ser alegre, mas você... Tem um pastor lá na central que eles chamam de pastor Pitbull. Que referência ruim, né? Não é ruim ser chamado... Ei, Pitbull! Porque a referência de um pitbull é de um cachorro agressivo, não é nem ovelha, é cachorro. E difícil, você olha para aquele bicho, ele é... Tem gente que gosta, ama pitbull, mas ele é um cachorro que dá medo, né? A gente ouve tanta história deles, quando eu estou andando na rua que eu vejo um pitbull, eu vou para o outro lado, eu digo, depois o cão se manifesta, vem para cima de mim... Mas essa emoção, as nossas emoções, elas podem ser trabalhadas. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, em tudo nós somos atribulados. Então, em tudo você vai passar tribulação. Vamos ter difíceis? Vamos. Uma hora é no casamento, outra hora é na saúde, outra hora é em finanças, outra hora é em finanças de novo, e aí outra hora é no seu dinheiro, aí outra hora é na sua conta, aí em outra hora é no golpe. Tem muitas tribulações. Aí, outras horas são situações. Está tudo bem na sua vida. Aí, um vizinho encrenqueiro começa a trazer problema com você. Está tudo bem. Aí, vem lá um desgraçado querer dar golpe usando suas contas. Essa semana, quiseram meter uma foto do meu perfil no Instagram e começaram a pedir dinheiro. Alguém recebeu uma mensagem, eu pedindo dinheiro? Levanta sua mão aqui. Se você ficou comovido, vem depois aqui, mas não foi eu que... Copiou minha foto, deu um número, aquele golpezinho, né? Só que está todo mundo tranquilo. Aí teve um jornalista que de vez em quando vem aqui, ele disse, apóstolo, mandou uma mensagem no pessoal meu, apóstolo, acabei de depositar 10 mil. Eu disse, não acredito. Aí ele, não, estou mentindo para o senhor. Eu disse, cara, mas se quiser, eu vou te dar a conta certa, o PIX certo. Voltando às emoções, e o apóstolo Paulo, gente, Paulo era um homem inteligentíssimo. Eu estou falando com você que é uma pessoa muito inteligente. Essa igreja que é cheia de gente muito inteligente, muito racional, muito equilibrada. Então deixa eu dar um boost espiritual em você nessa jornada nossa de fé, porque aqui o apóstolo Paulo diz que, volta o texto, ele diz assim, olha, a gente é perseguido, mas a gente não se deixa dominar pela angústia. Perplexo, sabe quando acontece coisa assim, eles ficam perplexos, mas não desanimados. Cara, eu estou perplexo, você viu o golpe que o cara fez? Olha o que você está vendo que está acontecendo na minha família, às vezes acontece coisa que a pessoa fica perplexa, ela fica sem reação. Você pode ficar perplexo, mas você tem que se reposicionar, você tem que mudar de atitude, você tem que escolher. O outro lado, ele diz, perplexo, porém não desanimado. Rapaz, aquilo me abateu. Espera aí. Deixa eu respirar aqui. Cara, eu não acredito. Foi. Sabe aquela história? Conta até 10. Sabe aquela história? Cara, me dá um tempo aí. Deixa eu me refazer aqui. Nós precisamos reprocessar algumas coisas. Porque o dia mau e o dia difícil vem para todos, eles perplexos, porém não desanimados. Aí ele vai mais profundo, versículo 10. Ele vai declarar, vamos lá para o versículo 10. Ele vai continuar na crise lá, ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Ok? O que ele quer dizer aqui para nós nessa jornada de fé? Paulo quer apontar algo muito interessante. Deixa eu fazer uma leitura aqui, uma aplicação aqui, mais terapêutica, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque aonde é que a gente sente as emoções negativas? A raiva, o ódio, o desejo de vingança, o desejo de sair, de gritar, de espancar, o desejo de pecar, o desejo de sair fazendo um monte de coisa. Por exemplo, a gente quando atende mulheres que foram traídas, uma seta que vem muito grande em mulheres traídas é assim: o diabo diz, vai, deita com o melhor amigo dele, dá para todo mundo, faz o diabo 4. Muito comum ouvir isso. Então você, marido, guarde a sua santidade aí e não pense em aprontar com a sua esposa, porque quem planta na carne, colhe na carne. Então, esses sentimentos que vão, se decepciona na igreja, vou voltar e quer voltar para a droga, quer voltar para a bebida, quer voltar para os amigos lá do mundão, quer voltar para as pessoas da cachaça, quer voltar para o barzinho de uma vida inútil. O que aquele bate acrescenta? Fica se drogando o dia inteiro. Aqueles homens que passam os dias na beira de um bar, com bons amigos até, amigos às vezes até de infância, mas eles estão mamando o dia inteiro, uma droga que entra. Você que é alcoolista, você que gosta de beber, você tem um problema sério, você tem um vazio emocional dentro de você, que a bebida te entorpece, que a bebida faz você esquecer, que a bebida, ela relaxa, que a bebida te faz bem, não faz bem nenhum. Você entra no grupo que, mas eu sou controlado. Não é. Se você passa dos limites, isso vai te fazer mal. Então as nossas emoções, como raiva, como ódio, sabe como a gente tem que lidar com raiva? Se você lida com raiva, você tem que sempre saber assim, meu Deus, essa coisa em mim, sempre raiva, muitos homens com raiva, muitas mulheres raivosos. Você sempre tem que olhar assim, Deus, me mostra, porque a raiva acumulada, pessoas muito raivosas, está sempre ligada. Escute isso que eu vou dizer. A raiva está sempre ligada a mágoas não resolvidas, a coisas não resolvidas dentro de você, ofensas não resolvidas, descasos não resolvidos. E aquilo gera injustiças que se viveu. Muitas pessoas que foram injustiçadas na infância, viram coisas difíceis na sua infância, elas vêm para a vida adulta com todo aquele conteúdo, aquele pote dentro delas. Deus diz assim, olha, faça morrer dentro de você a raiva, a ira, a cólera, a prostituição. Deus diz, mate isso. Colossenses 3 diz, mate. É para fazer o quê? Matar. Mas você vai ouvir nas universidades os caras dizendo o contrário. Dê para todo mundo, faz o que você quiser. O corpo é seu, a vida é sua. Faça mesmo. E Deus diz assim, não, Deus pega esse negócio, é ruim isso. Vamos ver Colossenses 3? E diz assim, é ruim isso. Faça morrer sua natureza carnal. Seus impulsos, tenha eles sobre controle. Ele diz assim, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também. Ó, vocês andavam nisso. Você vivia largado. Está vindo o carnaval aí. Uhul! Estava só esperando o outro. Mas você sabe que tem pessoas que eram tão carnavalescos, gostavam tanto daquela. Não gostava de ir para o carnaval, só botava aquela fantasia, descia a avenida. Celebrava, não fazia nada, nem bebia, só curtia. Tem pessoas que vivem o carnaval isso. Mas você sabe que tem o outro lado negro do carnaval, o outro lado podre do carnaval. Carnavale, carnavale, do latim, vale, vale na carne, tudo vale na carne. Porque é que agora, nesse momento aí ainda de pandemia, de suspeição sobre a pandemia e de sinistro, que estados como Rio de Janeiro e São Paulo, a Bahia, estão liberando carnaval. Você já sabe o que vai dar isso aí. Graças a Deus, eu acho que aqui por aí vai, não vai ter, né? Não, porque esse ano nossas famílias sofreram. Essa cidade passou talvez uma das suas maiores tribulações, que está nos altos da história da cidade de Manaus. Milhares de pessoas perderam entes queridos. Mas como a carne fala mais alto, não, a gente quer celebrar, a gente quer sair, a gente, ei, está tendo outra bronca na Europa. Você sabe que o apóstolo René foi para a equipe, foram para Jerusalém agora, para o Hanukkah, estariam lá essa semana, eles não conseguiram, eles chegaram de sábado para domingo, o governo de Israel, pã, fechou as portas, e aí aquilo que seria uma passagem por Dubai, eles estão em Dubai. Que estresse. Você vai parar numa conexão para ir para um país, e aí tudo tem que ser revestido para você estar naquele país, e não é qualquer país, entendeu? E diz, meu Deus, o que é isso? É um alerta. Então as nossas emoções, voltando aqui, volta para o texto, nós temos que ter controle. Deus diz, faça morrer. Ora, vocês vivem essas coisas, gente. Cara, aqui você vivia na prostituição, você vivia na luxúria, você vivia nas guerras da vida aí. Deus diz, olha, muita gente já viveu isso. Diga amém. Levante sua mão e diga assim, eu já vivi isso. Ah, não vivi não, não quero saber. Diz coletivo, já vivi. Diga, Deus diz, você viveu isso. A gente, quando vivia no mundo, estava debaixo disso. Ele disse assim, vocês também viviam nela em outro tempo. Agora o versículo 8. Ele diz, agora porém, se dispôs. Se dispôs da ira, da indignação, fica indignado. Olha, tu viu lá o que o pastor disse, estou indignado. Tu viu lá o que, que o presidente disse, estou indignado. Tu viu lá o que o prefeito falou, tu viu lá o que aquele cara disse, tu viu o que o chefe falou. Você é o cara, você é o Mr. Indignação, tudo lhe indigna, tudo dá raiva. Tira isso de você. Amém? Você que se indigna com toda a tolice que teu marido faz, tire de você. Fale mais alto esse amém, mulher. Porque tem homem que só Jesus. E tem homem tolo que gosta de, como é o nome? Instigar a mulher. Não instigue sua esposa, não. Você tolice, maldade, maledicência. Ai, não, sou fofoqueira do Whats. Mana, tu viu lá no Insta? Aí começa e joga. Olha, olha aqui, fulano, olha aqui. Aí encaminha. Linguagem obscena do seu falado. Tem gente que fala palavrão o tempo inteiro. Eu tenho uma célula de novos convertidos, eu fico só olhando. Às vezes, cada hora, o P-O-R-R-A sai assim, sabe? Numa unção demoníaca, fácil, fácil. Toda vez que você invoca um palavrão, você invoca demônios. Porque a fonte de todos eles está aí. Então, quando você... Às vezes, eles estão na minha célula, de gay, aqui é a igreja. Ai, perdão, apóstolo. Mas está tão comum essa invocação. E Deus diz assim, despoje-se. Aqui eu estou me despojando. Isso está em mim, então deixa eu me despojar. Se despoje de tudo isso, de ira. Tire isso de você. Ai, eu não me... Tire. Indignação, tire. Maldade, tudo você vê maldade. Tudo é brincadeira imoral. Pô, olha aí. Tudo é viadagem para você. Maldade. Não, pô, aquele cara, rapaz, aquela ali, não me... Aquilo ali é sapatão. Ih, aquilo lá queima. Pare de maldade. Olha, eu não gosto de julgar as pessoas, mas eu tenho certeza que você está julgando. Às vezes as pessoas dizem, oh, olha, com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Vou dizer de novo a palavra de Cristo. Com a medida, com a mesma pressão que você está dando em cima de algumas coisas, está dizendo assim, você vai ter uma mesma pressão, então te prepara. Você pode, rapaz, eu não sei não, não vou nem falar nada. Até bater na boca. Não gosto de falar, porque tudo que eu falo, mãe de nada, tudo que eu falo acontece. Desmaldade, maledicência, linguagem obscena, palavrão. Deus diz, tira isso da sua boca. Diga amém. Os homens aqui que são... Os homens aqui, a gente tem que se treinar. Vou lhe dar um versículo para você que está no Salmo, diz assim, põe guarda, Senhor, na minha boca e vigia a porta dos meus lábios para que eu não peque contra ti. Eu acho que é o Salmo 143:3. Põe guarda, Senhor, na minha boca. Põe um cadeado, uma versão antiga diz assim, põe um cadeado na minha boca. Quanto mais inteligente, mais crítico você tende a ser. E aí, fechando o versículo aqui. Pode deixar as crianças entrarem e virem buscar os seus pais. Você vai me ouvir a palavra. Hoje é ceia e nós estamos ensinando as crianças a perceberem a importância de ceiar em família, de estar em família. As tias vão trazer as crianças aqui à frente. Você educadamente, caladamente, vai vir, pega seu filho e em seguida nós vamos ceiar com o fechamento dessa palavra. Agora olha para a tela. Se você não tem filhos, esquece. Olhe para as telas aí. Vamos continuar o versículo. Os papais e as mamães já vamos localizar seus filhos. Ele diz assim, linguagem obscena do vosso falar, versículo 9, vamos ver o que, que ele diz, vamos ler juntos, igreja, não, bem, foco, treine, não mintais uns aos outros. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, versículo 10, e vos revestiste, agora vem cá, olha só, olha aqui para mim, ele diz, vos revestistes, eu estou aqui, ó, do novo homem, aí vem o Espírito Santo, bota que se revista do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu. Vai para o 12. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Amém? O que, que Deus nos manda fazer? Ei, vista uma roupa como você fosse uma lei de Deus. Ela não está em você. Ela não está em você. Está aqui o exemplo. Eu quero te mostrar para você entender que tem coisas que a gente é que faz, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, vamos fazer aqui, o pastor Alan está na figura do Espírito Santo. Às vezes ele fica calado, ó. Só fico olhando, ele se revista. É eu que vou ter que segurar minha língua afiada, que é uma maravilha. É eu que vou ter que fechar minha boca, que adoro um palavrão. Oh, estou até travado, eu adoro um palavrão. Aí ele se revista. Faça morrer sua natureza. Dá soco na carne. O Espírito Santo está falando aqui atrás. Ele disse, revista como é lei de Deus. Ajeita. Aí, não, tá bom assim, Espírito Santo. É. Às vezes a gente é tão travado
Já está bom, Jesus. Isso não está bom, não. Eu estou bom aqui, gente. Mas às vezes eu acho que eu estou torto e eu acho que eu estou bom.
Todo mundo vê que eu não estou bom. Não é assim? Mas eu acho que eu estou arrasando. Aí eu digo, Espírito Santo, me ajude. E aí o Espírito Santo, vem, Espírito Santo, me ajude. Eu já falei tanto. Ajuda. Ele vem. Às vezes as durezas nossas, elas têm que ser quebradas. Ele diz assim, se vista. Ah, Pastor Bruno, coloca na NHTL. NLHT, sabe? Não fique irritado, está aqui. Vocês são povo de Deus. Ele amou e escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia. Vistam-se de bondade, de humildade. De quê, gente? Aí, essa última. De quê? Delicadeza. De quê, gente? Cadê os homens aqui? Sou viado, não, aporto. Quando você diz isso, você é um cavalo que precisa ser amansado. Você pode ser macho, homem, XY ao dobrado, o que for, meu amado. Deus diz aí, seja delicado. Você pode ter força e ser gentil, ser educado. O nosso impulso de homem é força. Organicamente, a testosterona, ela não te dá paciência com algumas coisas. Você quer resolver coisas no impulso, na rapidez, se a sua testosterona estiver legal. Porque se estiver baixa, o seu lento funciona muito. Só irritabilidade vem você. Mas ele diz assim, delicadeza. E de quê? Você vai botar as vestes da paciência. Gostei desse amém. Me liberta mesmo, Jesus. E é isso. É isso. Quem precisa aqui de paciência? Todos nós. Todo dia Deus vai botar uma pessoa para treinar tua paciência. Às vezes é teu filho de 3 anos. Você já sabe quem é o seu personal trainer, né? Da fé. Eu tenho um personal trainer da fé. O personal, ele desenvolve músculos. Ele faz aí, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. O personal trainer da nossa fé são demandas que vêm para nós, que acontecem na nossa vida. Que a gente diz, Senhor, tem que ser muito crente mesmo. Porque se eu pudesse... Personal. Uma pessoa que te instiga... Às vezes uma situação difícil no seu casamento, uma situação difícil que envolve filhos, se há divórcio, uma situação difícil no teu trabalho. Sabe aquele cara no teu trabalho que ele fura teu olho todo dia para o patrão? Que você diz, Senhor, o Senhor manda eu orar por esse cara. Eu tenho vontade de orar para ele morrer, meu Deus. Mata ele, mas mata com gosto, Jesus. Chega o sangue, desce o sangue com veneno, assim, na sua boca. O cara te passou a perna, Deus diz, olha por ele. Está falando mal de você. Fez uma postagem lá no Face. Te chamou de crente do... quente. Porque você deu uma mancada mesmo, e o cara está te esculhambando. E a tua vontade é destruir ele. Deus diz assim, ele está te perseguindo, Jesus? Ore por ele. Está te perseguindo, Eloy? Dê comida para ele. Está com fome? Dê comida. Está te perseguindo? Está falando mal de ti? Precisou de 100 reais emprestado. Francimar, empresta os 100 reais. Quando ele pegar aquilo, a Bíblia diz assim, a sua ação vai mudar o coração dele. Eu aposto com minha mulher, minha mulher é difícil, minha mulher fala demais, mas Deus disse, ame sua mulher, se revista de amor, ame esse troço. Não, amor, não é tu não. Calma aí, porque tem homem que diz isso, Esther. Você é fantástica, aliás, você está lindíssima de vermelho hoje.
E para os invejosos, um beijo no ombro, vá se converter. Trabalhe na sua. Nós temos uma conjugalidade muito abençoada, glória a Deus. Mas, gente, no início essa Esther me fazia tanta raiva. Ela é descendente de alemão, às vezes dizia assim, tu é filha de Hitler. Que a bicha era forte com algumas coisas. E ela matando a carne dela, às vezes ela dizia assim, a gente quando no início do casamento, a gente tem muitos pega para capar, né? E a gente aprendendo a se adaptar um com o outro, morrendo, matando a carne um com o outro. E às vezes, no meu temperamento, então a gente se resolveu, então você vai me dizer o que, Esther? Eu sabia que eu queria que ela me pedisse perdão. E ela matava a carne dela e dizia assim, eu lhe perdoo. Você me perdoa, Arão? Gente, era uma morte, era uma carnificina sendo morta assim. Porque a Bíblia diz, faça morrer. Porque se a gente não se perdoasse, se a gente não se reconectasse, se a gente não seguisse as instruções de Deus, se ela como a mulher não morresse, se ela não tivesse sabedoria, se eu não tivesse discernimento, a Bíblia diz, ei homem, tu tem que ter discernimento para lidar com a tua mulher. Cada mulher, mato cada mulher um... Eu vi assim um cara, descobri manual de como lidar com a mulher. Olha o tamanho do livro. Uma graça que a gente estava fazendo. E abriu um monte de coisa. Cada mulher é uma riqueza. Então, aprenda a lidar com a sua. Por isso que a maior burrice de um homem é buscar outra mulher. Tu não dá conta da tua, vai pegar outra fora. Tu é idiota. Deus diz, faça morrer. Olha, está batendo palma aqui uma mulher de 46 anos de casada. Demetri, você é um herói. Vivem muito bem. Nunca me chamaram, sou pastor deles há anos, para resolver bronca de conjugalidade. São referência. Ela sabe lidar com ele sabe lidar com ela. Ela é cheia de 9 horas, ele é cheio de 24 horas. Mas a gente tem que fazer morrer. Espírito Santo, faz não. É tu. É você. Quer um marido fantástico? Quantas mulheres aqui? Você é casada. Aposto, eu queria meu marido fantástico, cara poderoso. Um homem assim que me amasse. Um homem que me desse presente. Um homem que cuidasse mais. Que me ajudasse. Um homem que me desse dinheiro. Um homem que... A Lúcia? Ai, meu Deus, eu não ouvi esse testemunho para ver se eu posso deixar ela falar de mim. Diga aí, pastora Lúcia. A pastora Lúcia é pastora da rede da família. Diga, pastora.
Eu estava compartilhando com a apóstola que eu vi uma cena de vocês dois em Bogotá, isso há séculos, né?
Você estava conosco em Bogotá.
Logo lá no início.
Certo.
E que me marcou muito, impactou muito, e eu aprendi muito com isso. Nós estávamos num grupo, íamos para um shopping, e vocês estavam juntos. Aí combinamos, vamos pegar táxi então. Ela foi na sua frente, chamou o táxi, aí entrando, aí só foi assim, Esther! Ela parou, olhou, você não vive sozinha, eu sou seu marido, aguarde o meu comando. Aí ela parou, voltou, ficou do seu lado, e eu morri ali com ela. Aprendi muito.
Benção! Eu não sei por que eu dei esse cala-boca na minha mulher ali. Não sei o que ela aprontou comigo. Mas eu acho que eu entendo essa aí, aquela coisa. Tá todo mundo no grupo e sua esposa... Ei, volta! Hello? E às vezes a gente até passando algumas vergonhas. E por que falou a pastora Lúcia? Porque ela é uma mulher forte. E é casada com um homem forte. Ele só olha. Então, às vezes, o que para ti impacta, para o outro nem é. Por que falou o coração dela? Porque naquela época da vida dela, eles estavam vindo para Jesus, estavam tratando demandas,
que tem coisas na nossa conjugalidade que não é fácil. Mas Deus diz, faça morrer. E agora, nós estamos aqui em família, nós vamos cear em família. Se você tem Jesus no seu coração, você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você é convidado a participar desse momento. Porque a Bíblia diz assim, que quando nós ceiamos, nós temos que nos examinar e fazer mudanças que são necessárias. Você que teve um encontro com Cristo, tem coisas em você que você sabe que você pode estar fora da casinha aí, está fazendo fora, e que você diz, Senhor, me perdoa, me ajuda a lidar com os filhos, me ajuda a lidar no meu casamento, me ajuda a lidar nos meus relacionamentos, me ajuda a não ser o cara que machuca as pessoas, que atropela os outros, Senhor, a ganância, eu estou pensando tanto só em ganhar dinheiro, esqueço de parar um tempo para orar, para cuidar da minha vida espiritual, nem de religião, espiritualidade, Senhor, eu estou alheio. Talvez você está no início dessa palavra que diz assim, perplexo. Você está aqui, está abatido, está angustiado, está passando umas broncas tão grandes. Sabe o que falta em você? A paz de Cristo. Aquela coisa que você cuidou de tudo. Cuidou dos negócios, cuidou da família, cuidou dos filhos, cuidou da... Ei, você cuidou do seu espiritual porque você é um ser espiritual. Ah, mas eu tenho Jesus, tá? Então, você está se alimentando espiritualmente? Quantas vezes você come por semana? Você deixou para vir na igreja uma vez, não é? Uma vez na semana, não é à toa que você é raquítico espiritual. Vem as coisas, você desaba. Vem os problemas, você não sabe o que fazer. Tá, tem coisas, você às vezes não faz negócios melhores que você não tem fé. Pô, cara, eu queria ser ousado como você. Esse cara tem fé. Eu como a palavra, eu ouço a palavra, eu me abasteço. Aí eu vou crescendo em fé. Hoje que é a ceia da família, eu quero levantar, quero pedir que você fique de pé, quero convidar você a olhar para você. E dizer, Senhor, eu preciso me revestir. Eu preciso fazer e morrer. Vamos voltar para Colossenses, capítulo 3, 1. É o 1 ou é o 3 que diz, faça morrer a sua natureza carnal. Fazei morrer isso. Olhe para essa tela, para essa palavra de Deus. Eu quero que você cresça em fé. E Deus está dizendo, olha, faça morrer essa natureza terrena. Você quer uma vida abençoada, você quer família abençoada, você quer filhos abençoados, Deus diz, filho, faça isso morrer na sua vida. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, vá para o versículo 7, 8, vocês viviam nela, despojai-vos disso, você vai tirar isso da sua família, dentro da sua casa, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, versículo 9, não mintam ao outro, uma vez que vocês já se despiram do velho homem, se revestiram do homem que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, 11, no qual não pode haver grego nem judeu, vai para o 12, revista-se como eleito de Deus, santo, amado, uma pessoa de ternos afetos de misericórdia, uma pessoa bondosa, uma pessoa humilde, uma pessoa, um homem, uma mulher mansa, uma pessoa de longa amenidade, que tem paciência, sabe ser tolerante com as coisas. Versículo 13, suportai-vos uns aos outros, como nas nossas famílias nós temos que lidar com essas coisas, que às vezes há situações dentro de casa, ou no meio da nossa parentela, que a gente precisa aprender a lidar, tolerar, perdoarmos-nos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós.
que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz.
Abrace as pessoas que estão próximas de você. Diga que o Senhor te abençoe. Eu amo você. Se são pessoas da sua célula, você conhece, diga: eu amo você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Léo, Deus abençoe você, sua casa, seu pai, sua mãe, suas irmãs, são uma família preciosa. Deus vos guarde, Deus te abençoe. Ednardo, Deus te abençoe, feliz em viver. O Senhor abençoe sua casa, sua família, que a bênção do Senhor repouse sobre vocês. Prazer em conhecer sua família. Deus guarde vocês em nome de Jesus. Amém.